Rádio Facop, noticiando os fatos, registrando os principais acontecimentos, a notícia com precisão, o registro que faz história, o jornalismo a serviço da sociedade, contribuindo para a construção de um mundo melhor.
A partir de agora, você ouve pela Rádio Facop um compacto da cobertura do 4º Colóquio Facop, evento realizado nos dias 16 a 17 de abril de 2018. Foram feitas apresentações de trabalhos práticos de ensino, pesquisa e extensão. O primeiro bloco deste compacto é sobre trabalhos de fotografia. A repórter Ariane Balbino pergunta ao professor do curso de fotografia, Rubens Gardia Neto.
Qual a sua opinião sobre os projetos apresentados esse ano?
Eu gostei muito, porque você tem uma variedade de temas. Eu vou focar mais na questão da fotografia. Dentro de uma faculdade de comunicação, nós acabamos por entender a fotografia como soma de comunicação. Então, você tem lá a pesquisa do fotojornalismo aplicado num determinado tipo de mídia, no outro, tal, tal, tal. É importante a pesquisa? É importante. Mas é algo que a gente tem bastante. Por outro lado, eu destaco a relação da fotografia não só na comunicação, como a gente pensa, midiática, mas a comunicação histórica da família, que foi o Guilherme trouxe. E é algo assim fantástico, porque nós estamos passando por um processo de transição que nós não temos mais imagens de família. Temos imagens do nosso umbigo, do selfie, e que não é uma imagem com caráter da gente lembrar o momento, não. É uma imagem que está sendo produzida por ostentação. Então, e aí daqui lá para frente, vai ter algum valor dentro de um aspecto familiar? E o Guilherme mostrou que realmente as fotos têm uma importância grande, que nós não podemos esquecer essa fotografia, porque senão nós vamos esquecer a história da nossa família. Esse é um ponto. O trabalho da Márcia, um trabalho muito interessante, porque ela foge completamente dessa questão. Comunicação pura, para trazer algo como a fotografia, uma expressão de uma sensação ou de uma forma artística. E a fotografia, ela é um suporte artístico. Você não precisa se atrelar à questão da fotografia como uma realidade. Ela pode ser algo para você criar sensações e pensamentos. Fotografia é uma imagem. A primeira imagem que nós temos é uma imagem endógena, imagem dentro da gente, que é aquilo que eu penso. Se eu penso e construo uma cena, eu estou imaginando, eu criei uma imagem. Então eu posso ter a concretização dessa imagem mental através de uma imagem fotográfica que não seja algo real, que seja algo ficcional. E é imaginário, que é isso que ela fez. Ainda tem uma, ainda bem delimitado, mostrando que é algo não tão conceitual como borrão, formas, enfim. Mas já é um passo para deslocar, desconstruir essa ideia de que fotografia é só representação da realidade. Questões igual do Fábio, que aborda a fotografia de uma outra maneira, documental. Discute-se muito a questão conceitual da fotografia no Brasil. E discute-se pouco a questão de desenvolvimento, de técnica, de como fotografar, por que fotografar isso. A diferença do equipamento vai dar diferença na imagem que isso vai... Então, eu vejo que a parte conceitual é extremamente importante. Só que a parte técnica também. Por quê? Porque você pode ter o conceito, mas se você não tem a técnica, você não consegue uma imagem que atinja esse conceito. Agora, a técnica sozinha não tem vida. Por quê? Porque eu posso saber fazer, mas qual vai ser a aplicabilidade dessa? Então você precisa dos dois lados. E ele está trabalhando exatamente isso. É uma questão de eu vou analisar a foto, como é que essa foto foi feita, questão técnica para produzir essa imagem. Ele está juntando os dois lados, a parte conceitual e a parte técnica, a parte de comunicação e a parte da produção da imagem. E isso vai ser um exemplo muito importante para que outros se atentem também no desenvolvimento tecnológico de como produzir essas imagens.
Após falar com Rubens Cardia Neto, a Ariane Balbino fala agora com a pós-graduanda em fotografia, Viviane Vieira.
Sua escolha pelo trabalho do jornalista livre nasceu de onde?
Eu me identifiquei com o projeto deles, achei bacana. E tem um pessoal lá que eu admiro, como a Laura Capelione.
Na sua opinião e no seu conhecimento sobre o tema, qual a importância desses jornalistas nos dias de hoje? Jornalistas livres.
A importância é que, como tem a mídia hegemônica, que tem um discurso só, é importante ter a mídia alternativa para fazer esse contradiscurso, para mostrar uma outra visão das coisas que a mídia hegemônica não mostra.
Ouvimos Viviane Vieira, que apresentou dois trabalhos. Um sobre fotojornalismo na mídia radical alternativa, outro sobre o fotojornalismo no jornalismo cultural com análise da revista Bravo. Também sobre trabalhos de fotografia no quarto colóquio FACOP, em ação o repórter Gabriel Tacada. Ele fala com a estudante de jornalismo Maria Júlia Meyer Dias.
Você poderia descrever um pouco sobre o tema escolhido pelo grupo?
Sim, com certeza. Nosso tema vai ser fotografia documental. Nós vamos abordar sobre a importância social de três parques aqui do Presidente Prudente. O Parque do Povo, que é o maior, mais frequentado. O ecológico é o mais novo, né, um modelo de parque ecológico mesmo. E o Parque das Andorinhas, que muitas pessoas chamam como Parque Lagoa dos Patos, que é um dos mais antigos da cidade. A gente quer abordar basicamente sobre a importância social desses três parques para a comunidade.
Como ocorreu o planejamento do projeto?
A gente está trabalhando na elaboração dele há um ano, né? Começou com um projeto que faliu, a gente tinha um projeto de educomunicação e acabou não dando certo. E no projeto de educomunicação, a gente já tinha a ideia de trabalhar com fotografia. Todos os integrantes do grupo gostam, né? E acham uma ideia bacana. E a gente decidiu, então, na verdade foi uma sugestão da Carolina Mancuso, da orientadora, da percepção dela que a maioria dos parques aqui de Prudente são construídos em cima de fundos de vale. Então a gente quis abordar essa questão de como os fundos de vale são aproveitados pela cidade. Um dos capítulos do TCC fala, inclusive, sobre urbanização dessas áreas. E esses três em comum são fundos de vale. Então a gente quis abordar justamente essa questão da importância social. Então é um trabalho que vem vindo durante um ano, né?
Maria Júlia falou sobre o papel fotográfico e sua importância social de três parques prudentinos. Ela fez o trabalho junto com Elisama Reis da Cruz, Rafael Moreira do Nascimento e Adriele Letícia dos Santos Rosende. Após ouvir Maria Júlia, Gabriel Tacada fala agora com o professor Fábio Tanaka. O assunto é o trabalho Caminho Suave do professor de judô Jaime Kusabara.
Então, professor, qual foi a sua inspiração para juntar judô com a fotografia?
Porque são duas coisas que sempre teve presente na minha vida, o judô. A fotografia é mais recente, mas então, como o judô é muito forte na minha formação, então eu quis pegar essa nova paixão da fotografia com o judô, que é algo antigo, e transformar nesse fotolivro, nessa homenagem, né? Essa foi a inspiração, você poder homenagear o meu professor.
E qual é a importância do judô no processo de formação da pessoa?
O judô por si é um esporte que trabalha muito a sua questão de caráter. A gente costuma dizer que o judô é uma escola, então ele forma o caráter dessa pessoa. Então isso é muito importante para mim, porque eu pratico o judô desde pequeno. Então desde criança isso teve muito presente na minha vida.
Falou o professor Fábio Tanaka. E na sequência, a repórter Cibele Santos fala sobre superstição. Esse foi o tema do trabalho de Márcia Keiko Komatsu Tanaka.
Eu estou aqui com a Márcia Keiko Komatsu Tanaka, que apresentou superstição, crença passada de geração em geração. Márcia, as superstições criadas pelo povo e passadas de geração em geração são uma espécie de crendice popular que não possui explicação científica. Entretanto, o processo de indução acaba por explicar e generalizar os fatos. Por que isso acontece?
Pelas minhas pesquisas, a crendice, a superstição vem pelo medo das pessoas. As pessoas têm medo de ir para o inferno, as pessoas têm medo do pecado em si. Então elas começam a criar essas crenças, tipo, se eu subir em cima de um poste e rezar, fica mais perto de Deus, ou tipo, não vou passar debaixo da escada, né, pra não dar azar, né? Mas isso daí tudo tem uma história por trás, que nem chinelo virado mata mãe, é o mais bizarro de todos, porque criou quando surgiu o chinelo. As pessoas tropeçavam, caíam e a mãe inventou que isso poderia matar a mãe, mas era uma coisa de organização.
Como você conseguiu retratar superstição em fotografia, já que é um tema tão difícil de ser exemplificado até em palavras?
Sim, foi um desafio. Eu procurei a superstição justamente para fazer fotos artísticas. Não foi fácil, foi bem difícil, tá? Se você for pesquisar na internet, você não vai achar mesmo com toda essa leitura,
mas junto com a professora Fabi, que foi minha orientadora, a gente conseguiu trazer esses elementos na fotografia, tanto que as fotos mais fracas foram descartadas, a gente só deixou as fotos que tinham mais elemento, mais força, que a pessoa olhasse e já identificasse.
Ouvimos Márcia Keiko Komatsu Tanaka. E agora entra em ação o repórter Pedro Ivo. Ele fala com o professor Roberto Aparecido Mancuso Júnior sobre o trabalho de democratização da informação.
Eu estou aqui com o professor Mancuso, ele deu uma palestra sobre o trabalho dele, sobre o jornalismo de resistência e mídia alternativa. Mancuso, eu queria perguntar para o senhor, qual que é a importância desse movimento, desse momento do país?
Ah, eu acho que, na verdade, esse tipo de comunicação ele é importante hoje em dia, porque a gente vive um momento de polarização muito grande. Isso tem afetar também a própria imprensa, né? Então você tem uma imprensa que hoje em dia tem sido muito esquerda e uma imprensa que tem sido muito direita. E na verdade, quem está querendo se informar acaba ficando muito prejudicado nisso. Quando a gente fala de uma comunicação alternativa, evidentemente, uma comunicação alternativa mais concreta, nós estamos falando de uma informação que não vai estar preocupado com essa polarização. Então, nesse sentido é que vem a importância, né?
Então, seria as vantagens dessas linhas de produção seria realmente ou muita polarização ou a falta total dessa polarização e um jornalismo mais limpo seria?
Não vamos dizer limpo, porque de repente parece que os outros não fazem jornalismo limpo, eles fazem. A questão é que é o foco, a questão são as pautas que são produzidas, né? Assim, o que realmente está chegando de informação concreta para as pessoas, no sentido de contribuir mesmo com a formação delas, né? Então, de repente, assim, ó, o que, que é a região do Pontal do Paranapanema, por exemplo, que é uma região que está hoje sofrendo um impacto muito grande do agronegócio. Quem mora no Pontal sabe o que está acontecendo? Ele sabe o que significa aquele avião passando lá em cima e jogando veneno na cana? Ele sabe se ele está sendo atingido com isso ou não? Então, no fundo, quando a gente trabalha com isso, você tem uma outra perspectiva, né? Que não está preocupado com uma polarização X ou Y.
Depois de ouvir o professor Mancuso, Pedro Ivo fala com o professor Luiz Carlos Dali Vedove. O assunto é o projeto interdisciplinar Cultmotion.
Eu estou aqui com o professor Dali, ele é da matéria na fotografia?
Direção de fotografia para cinema e vídeo.
Ok. Ele está junto com o professor Mancuso com o projeto Cultmotion, certo?
Exato.
Como que surgiu a ideia desse projeto para ser feito?
A princípio, o projeto ele foi idealizado pelo professor Mancuso e pela professora Thaisa, né? Aí eu entrei junto com o professor Mancuso o ano passado, né? Desenvolvi com ele a segunda edição desse projeto. E agora a gente vai dar continuidade, né, nas disciplinas. Então, o projeto ele tem a intenção de... No primeiro momento, é um projeto integrador, né, interdisciplinar. Então, o professor Mancuso, que é responsável pela disciplina de cultura da imagem, discute com os alunos relacionados a esse universo, né, da cultura da imagem, e ele sorteia temas, faz um sorteio de temas para os grupos, né? A partir desses temas que são discutidos, né, nessa disciplina, na minha disciplina eles desenvolvem um roteiro, né, e precisam passar essa ideia, esse tema que cada um pegou, né, num curta de um minuto, utilizando a técnica de stop motion. Aí é quando entra minha disciplina de direção para direção de fotografia para cinema e vídeo.
Falou o professor Luiz Carlos Dali Vedove. Vamos agora com a repórter Milena Bispo, ainda com o professor Luiz Carlos Dali Vedove.
Qual a sua opinião sobre os projetos apresentados?
Olha, eu achei assim, muito bacana, porque a gente pode ter uma visão um pouquinho mais ampla das coisas, né? Então eram projetos com temas diferentes, né? E isso dá assim, uma visão um pouco mais, como posso dizer, mais diversificada mesmo, quando a gente tem no GP de fotografia pessoas trabalhando com pesquisas, né, de diferentes temas, né? Isso acho que contribui bastante para o repertório do aluno, né, e dos professores também.
Ouvimos novamente o professor Luiz Carlos Dali Vedove. Quem fala agora com o repórter Luan Buzo é a estudante de pós em fotografia, Viviane Vieira. O assunto é o seu estudo sobre o fotojornalismo no jornalismo cultural. Uma análise da revista Bravo.
Estou aqui com Viviane Vieira. Em relação ao jornalismo cultural, por que não é tão comum na grande mídia?
Tem uma discussão antiga de que as pessoas não se interessam por jornalismo cultural. Mas isso é uma falha da mídia, porque umas pesquisas provam que as pessoas têm sim interesse pelo jornalismo cultural. Então não dá para entender, porque a mídia abafa isso, porque isso não é muito comum.
Assim, com a fala da estudante de pós em fotografia Viviane Vieira, fechamos este primeiro bloco da cobertura do quarto colóquio FACOP.
Rádio FACOP, noticiando os fatos, registrando os principais acontecimentos, a notícia com precisão, o registro que faz história, o jornalismo a serviço da sociedade, contribuindo para a construção de um mundo melhor.